Olá, internauta, ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 11 de novembro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito e prefeita nas sete cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos Ailton Lima, do PSB, candidato a prefeito em Santo André. A apresentação da sabatina de Leandro Amaral e Carlos Carvalho, com a participação da doutora Andréa Tartúcia, advogada e presidente da OAB Subseção Santo André. Confira!
Seguindo a sabatina de Santo André, nesta noite, com Ailton José de Lima, o Ailton Lima, do PSB, natural de Inajá, Pernambuco, 55 anos, empresário, vereador por dois mandatos, secretário de Desenvolvimento Econômico, e se candidatou duas vezes ao cargo de deputado federal e, pela segunda vez, disputa o comando da Prefeitura de Santo André. Terá como vice Léo Juvenal Can da Silveira, o doutor Léo Can, do Republicanos, natural de São Paulo, 61 anos, médico, foi candidato a deputado federal em 2010. Ailton Lima, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Se for eleito prefeito de Santo André, qual será a sua primeira ação a partir de janeiro de 21, candidato?
Bom, vamos lá. Leandro, boa noite a você, Carlos Carvalho, doutora Andréa Tartucci, conduzindo brilhantemente aí a OAB, e você, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, conduzindo também de forma brilhante, principalmente as reportagens de cunho político aqui, né? Vocês terminaram se tornando ícones aqui da nossa política regional. Quem quer se informar tem que passar aí pelo Leandro Amaral e o Carlos Carvalho. Parabéns, parabéns, essa máxima vocês conseguiram, não é um elogio qualquer, não. Você sabe que merece essa referência nossa aqui, tá? E a gente fica feliz pelo espaço. Primeira atitude nossa, primeira atitude nossa, 1º de janeiro, a primeira atitude vai ser ir lá e a gente tomar posse, né? Literalmente. Nós iremos para o segundo turno agora no domingo e venceremos a eleição. Agora, a partir do dia 2, Leandro, você pode esperar já de uma canetada só, eu espero que o prefeito faça. Se ele não fizer, eu vou fazer com muita alegria. É passar o bisturi, mas passar a faca muito de forma. Sabe aquelas facas de açougueiro que passa gostoso naquele filezão mignon que corta fácil? Tá? Tirar aí mais da metade dos comissionados, essa praga que tem emporcalhado o serviço público, que tem servido apenas de negociatas, de negociações e que custa caro demais para a máquina pública, que a gente está pagando muito caro. Nós vamos reduzir em no mínimo 50% o número de comissionados aqui na nossa cidade. Isso já vai mostrar que o nosso governo tem seriedade, terá seriedade e muito mais do que isso também. Vai um recado aí para o servidor público. Aprendi aí, nos 8 anos enquanto vereador, a receber os servidores públicos lá no meu gabinete, as demandas, entender quais são as queixas, né? Compreender o dia a dia deles, tá? E nesta operação que vamos fazer de diminuir o tamanho da máquina pública, eu chamo aí a responsabilidade do servidor público para que governe a cidade com a gente de uma forma ampla, geral e restrita. Esse vai ser o principal marco já de chegada para a gente falar assim, ó, chegou chegando.
Doutora Andréa Tartucci.
Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão hoje nos assistindo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Boa noite, candidato Ailton. É
Boa noite.
realmente uma grande honra e prazer estar aqui representando a OAB de Santo André, nessa parceria com o RD Repórter, e estarmos hoje aqui nesse espaço virtual e democrático para que os candidatos possam apresentar os seus planos de governo e assim nós crescermos em questões de cidadania. Candidato, além da vereança, também ocupou a importante Secretaria de Desenvolvimento. Então, a primeira pergunta vai sobre a temática. Qual que é a proposta, então, do candidato voltada ao crescimento e desenvolvimento econômico de Santo André, sem ferir o meio ambiente e de forma sustentável?
Vamos lá. Antes disso, doutora, se você me permitir, me permita também chamá-la de você até pela sua juventude, tá?
Graças.
Não há falta de respeito nisso, eu espero. Deixa eu passar um breve resumo aqui, eu pedi para a nossa equipe. Eu estive como secretário de Desenvolvimento Econômico por 14 meses apenas. Na chegada, diminuímos o tamanho da secretaria lá, o contingenciamento, em 40%, no ano seguinte, mais 10%. Então, foram 50% de chegada. E olha as realizações nossas. Lei de incentivo fiscal, deixei ela pronta lá. Felizmente, até agora não virou nada. Deixei pronta, tá? aprovada pelo gabinete do prefeito, por todo mundo lá. Cultura empreendedora de integração dos agentes. Montamos Santo André Cidade Inovadora, colocamos lá Via Rápida Empresas. Santo André demorava, às vezes, 6 meses, 1 ano para abrir uma empresa. Nós fizemos um convênio com o governo do estado e passamos a abrir empresas aqui em 1 semana e houve casos lá da gente abrir uma empresa em 24 horas, tá? É, modernização nas estruturas do atendimento civil. Pegamos o nosso departamento lá de construção, tá? Com mais de 1000 processos que estavam ali, aquela base do Comunix para cá e para lá. Mais de 1000. Em apenas 1 ano de trabalho, quando saí de lá, tinha apenas 85 processos lá. O restante a gente tinha limpado tudo, tá? Uma reunião de 2 horas, quando você coloca em uma mesa as competências do poder público e mais as competências do setor de construção, você consegue dirimir dúvidas ali, dar mais transparência. Em 2 horas de conversa e de acertos de projeto, você consegue reduzir o tempo de 6 meses de análise. Aí nós fizemos isso, tá? Na gestão do ABC, aqui no Grande ABC, em Santo André, nos 14 meses que nós passamos, Santo André foi a cidade que gerou mais empregos aqui, os números são lá do CAGED. Operação Sono Tranquilo, a nossa secretaria colocou. A operação na Oliveira Lima, para trazer mais limpeza, mais higiene, lá estava uma bagunça lá. Nós colocamos a Semana da Ciência e Tecnologia, reforma da sala do empreendedor, reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, criação de um comitê permanente de inovação, nova sede para o SEBRAE, que nós deixamos pronto, coletor de resíduos para reciclagem, centro público de emprego, trabalho e renda, retomada da intermediação de mão de obra, readequação desses espaços. Ó, tem muito mais coisas, eu vou direto respondendo a tua pergunta, só para dar um pouco do muito que nós fizemos em apenas 12 meses. Fiquei 14 meses, mas a conclusão maior, elas foram feitas dentro desses 12 meses. Tá? O que nós temos para a nossa cidade? É o ambiente de inovação. Santo André perdeu economicamente um absurdo. Os números de 2008 mostram que a cidade já havia, naquela época lá, perdido 46% do repasse de ICMS para a nossa cidade aqui. As indústrias foram embora. Nós não tivemos nenhum programa de mantê-las aqui e muito menos de atrair as novas indústrias para cá. E aí a gente foi perdendo. Perdemos a Otis, nós perdemos a Atlantis, nós perdemos a Black Decker, perdemos a IAP, perdemos a Fichê, a Pierre Sabi, a Nordon, a CBC e tantas outras. A Rodia Química. A Rodia Química e Têxtil chegou a empregar 6 mil pessoas. Hoje, infelizmente, a Rodia Têxtil lá está ali, né, de uma forma bem mais modesta, empregando 300 pessoas. Então, o que nós precisamos aqui? A lei de incentivo fiscal, que eu deixei pronta, infelizmente não foi implantada até agora, é muita propaganda e pouca entrega, e o ambiente de inovação. Nós tínhamos aqui já reservado um prédio que está ali desde o governo do Aidan, comprado, pago pela municipalidade, dentro do terreno da Rodia Química, e ali a gente ia formar e montar o centro de inovação. Um ambiente acolhedor para o saber, ou seja, trazer a presença das faculdades, das universidades que nós temos aqui, a Fundação Santo André, o FABC, criando esse ambiente de inovação e trazendo o jovem que está ali em idade escolar e com todos os talentos disponíveis para nós. Tá? E juntamente traríamos ali as indústrias que ainda restam aqui, que são poucas, mas eu conversei com a Braskem, com a Bridgestone Firestone, com a Pirelli, com a Rodia também, para que eles compartilhassem esse mesmo ambiente. Tá? São José dos Campos está fazendo isso com parte tecnológica. Aqui o nosso é só propaganda e só papel. São Carlos está fazendo isso, a cidade está bombando em recursos lá. Indaiatuba fez isso, levou a Toyota para lá. Olha só, Sorocaba, do lado ali, fez isso, levou mais uma fábrica da Toyota. E Santo André aqui está levando só pancada. Então, esse ambiente de inovação é o que nós queremos. Vamos estruturar a cidade para que isso ocorra. Aquela indústria, você falou de preservação de meio ambiente, doutor André, aquela indústria metal mecânica que saiu daqui, essa não retorna mais e nem nós temos condição de acolhê-la. Até porque ela ocupa muito espaço, ela fere muito, porque ela polui bastante, ela traz um imenso trânsito pesado aqui para dentro da cidade. Então, a indústria que a gente precisa aqui é a indústria 4.0, a indústria da inovação. As empresas, aliás, os estados que estão fazendo isso, as cidades que estão fazendo isso, estão dando muito certo. Santa Catarina é um excelente exemplo a ser seguido. Enquanto estive como secretário de desenvolvimento, viajei para lá acho que umas 3 ou 4 vezes, conheci lá a Fundação CERT. Eles começaram isso há 30 anos atrás. Antigamente, a propaganda oficial de Santa Catarina era um guarda-chuva com a mulher bonita lá na praia, né? 60% da arrecadação do estado era do turismo, tá? Isso hoje é 20% lá, e o restante praticamente da indústria, a indústria da inovação. Lá em Pernambuco, nós tivemos, infelizmente, né, morto num acidente aéreo, o Eduardo Campos, coincidentemente do nosso PSB, né, o 40, ele também, em 8 anos, ele tirou Pernambuco, com o Porto Digital, ele criou essas condições lá, da 22ª economia do Brasil para a 5ª maior e melhor economia. Então, é um ambiente de inovação, não tem outro caminho, é a cidade 4.0, é esse ambiente de smart cities aí que a gente quer e vai trazer para a nossa cidade.
Candidato, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV, também boa noite ao Leandro e ao doutor André, e claro, a quem nos assiste. Seguindo na linha do desenvolvimento econômico, e até pegando um pouquinho do início da sua resposta, do que o senhor propôs como secretário de desenvolvimento econômico, na sua proposta de governo, tem o projeto Emprega Mais, Paga Menos, que nada mais é que um projeto de desconto nos tributos municipais, IPTU, ISS, TBI, entre outros, para atrair as empresas que possam gerar emprego na cidade. Mas como um projeto desse pode dar certo já no ano que vem, e ainda vai ser complicado por causa das consequências da pandemia, sem prejudicar as outras áreas, como saúde, educação, como acertar isso dentro da prefeitura para dar descontos, criar empregos, mas sem prejuízos no primeiro momento ali para as outras áreas?
O ano que vem, infelizmente, será um ano que Santo André vai precisar de uma gestão muito eficiente, muito dinâmica e muito responsável. Até porque todos sabem, Carlos Carvalho, você também sabe disso, nós vamos gerir o orçamento aprovado pelo atual governo. Ele já deve ter lá a peça orçamentária pronta, não sei se a Câmara já votou ou não, e a gente pega uma cidade com orçamento já muito comprometido, tá? Então, a gente vai pegar, dentro de tudo isso aí, um orçamento que já está pronto, aprovado. Eu espero que a margem de remanejamento seja os 30% que todo o governo tem ali para remanejar, e a gente vai fazer o grande enxugamento, primeiro, da máquina estatal, tá certo? Diminuir o tamanho de verdade mesmo, tá? Dá para fazer, tá? Já falei aí de fazer o corte que custa hoje quase 500 milhões, quase 500 milhões no mandato, o funcionalismo agregado, que cada governo pega e insiste em manter, que são os comissionados, tá? Tem comissionados bons que trabalham bem e cada governo precisa, sim, do seu grupo para levar as propostas que ele valida com a população para que elas saiam. Eu não sou contra você ter. É que é uma praga danada, indigesta, esse acréscimo que se faz. Quando você faz isso, você traz responsabilidade gerencial. Uma outra coisa, Carlos, é a gente revisitar os contratos aí, camarada. Eu estive como vereador, a gente tem bastante conhecimento. Eu estive dentro desse atual governo, tem muita, mas muita gordura lá para a gente queimar e para a gente tirar, tá? Os contratos serão revisitados. Você, empresário, está fornecendo na nossa cidade, ó, estamos de olho, tá? Não querendo crucificar ninguém, não. Mas, olha, as entregas que estão sendo feitas aí, nós vamos visitar todas elas. Nós vamos medir, por exemplo, se o asfalto que a cidade está comprando, ele é de 20 centímetros, está se entregando apenas uma capinha de 3, 4 centímetros. Nós vamos ver aquilo que foi contratado, aquilo que foi pago e aquilo que foi entregue. Então, nós temos muita margem nisso. Carlos Carvalho, uma outra coisa, tá? Maravilhosa. Não dá para a gente governar um município como esse sozinho. Isso é coisa da antiguidade. Amigo, o caminho hoje é PPP, parceria público-privada, tá? Não tem outra forma. Quando você demonstra seriedade, tem que demonstrar seriedade. As atitudes têm que ser sérias, tá? E você convida o empresariado a vir junto. O empresário, ele tem dinheiro, ele quer colocar para circular, ele quer ganhar dinheiro. E na nossa cidade nós vamos criar muita atração para que quem seja empreendedor enriqueça mais ainda, sabe? Esse negócio de tirar do rico para dar para o pobre está errado. Faça o rico enriquecer muito mais. Faça o rico ganhar dinheiro. Faça o rico gostar da cidade. Faça o rico trazer para cá mais inovação, mais indústria, mais emprego. E aí, amigo, com a população trabalhando mais, ganhando melhor, você faz melhor a distribuição de renda que a cidade vai precisar fazer. Então, esses são alguns ingredientes. Isso tudo está através mais de atitude, viu? Quando a gente manda esses recados e eles percebem atitudes sérias, eles vêm. Agora tem que ter credibilidade para fazer isso. E graças a Deus isso nós temos.
Candidato, na área da saúde, duas perguntas que estão ligadas, né? A primeira delas, Inevitavelmente, o primeiro semestre do próximo ano vai ser permeado pela discussão da vacina, e quiçá que a gente tenha uma aprovação e comprovação da vacina. O que o senhor pensa a respeito disso? O senhor defende, por exemplo, que a vacina seja obrigatória ou não? E na outra linha, o seu programa de governo fala, por exemplo, de estudar a viabilidade de um hospital de cirurgias ao lado do CHM através de uma PPP. Como é que vai ser esse estudo? Se por acaso não acontecer isso de imediato, como é que, até a conclusão desse hospital, como é que essa demanda de cirurgias vai ser atendida na sua gestão?
Vamos lá. Primeiro que a questão da vacina aí, nós vamos seguir os protocolos do Ministério da Saúde, tá? Essa desorganização que o governador Dória, juntamente com os prefeitos, que ele faz de cachorrinho aí, desculpa, sabe, esse tipo de fala, mas é como eu me sinto, como munícipe de uma cidade do tamanho de Santo André, e a gente seguir um ditadorzinho metido à besta, né, que agora está sendo escondido por época de eleição, como ele está com muita rejeição, o atual prefeito esconde ele, não fala dele, escondeu o tucaninho lá também, que ele tanto se orgulhou de ser tucano e tal. Desculpa um pouco aqui do desabafo, mas a gente também tem que desopilar um pouco o fígado aqui, tá? Essa questão da vacina, tá? Nós temos hoje um ditadorzinho aqui no estado de São Paulo que dita e manda nos prefeitos, principalmente os aliados a ele, do mesmo partido, e a gente desobedece completamente toda a estrutura de hierarquia. Eu sou contra isso, Leandro. Eu acho que as hierarquias, elas têm que ser obedecidas e respeitadas. Eu não sou anarquista, cara. Eu não sou anarquista. Eu sou a favor que as hierarquias, elas sejam respeitadas. E aqui no Brasil, isso infelizmente foi completamente destratado. Nós temos hoje um governador de estado interferindo em assuntos nacional, federal, tá certo? E atropelando, sendo aí, tendo como parceiro, um Supremo que também tem mostrado, infelizmente, em muitos casos, em muitas decisões, equívocos completos. Se escutou muito pouco a comunidade científica e se politizou completamente um assunto de saúde. Isso foi uma desgraça para nós. Aqui em Santo André, nós vamos seguir a orientação do Ministério da Saúde, que eu creio, vejo e reconheço, é quem tem autoridade sobre o país inteiro. E o município não pode estar acima disso. Tá? Então, a questão da vacina, o Ministério da Saúde vai decidir isso. Tá? Se eu sou a favor ou contra, se o Ministério da Saúde determinar que é para todo mundo, a gente vai seguir. Agora, Deus, tá? Eu sou seguidor disso, eu sou um cristão, tá? Ele decidiu lá no Éden, lá nos dá livre arbítrio. Esse negócio de obrigar e tal, eu já sou um pouco desconfiado com isso, tá? Imposição, ditadura, de novo, puxa vida, nós já nos libertamos disso, tá certo? Então, se a pessoa não está tranquila, porque infelizmente o descaso que foi feito, né, o maltrato que foi feito com esse tema, deixou as pessoas desconfiadas, sem saber em quem confiar. Então, nós temos aqui a Anvisa, que cuida desse assunto. Então, a decisão que for da Anvisa aqui, o município seguirá. A questão do hospital, realmente é possível, sim, fazer um hospital por PPP. Sabe por quê, Leandro? É simples. Porque a gestão de um hospital por PPP, quando você chegar ali, tá? É um empresário que vai montar um hospital e ele vai gerir ali sem os desperdícios que, infelizmente, o poder público muitas vezes causa. Então, o médico lá vai ganhar para trabalhar 8 horas, vai ter que trabalhar 8 horas. Aqui é normal, natural, a gente vê aqui, você vai numa UPA de madrugada, tem 3 médicos ganhando, e quando você chega lá só tem 1, e se tiver de madrugada e pouco movimento, ele está dormindo. E a prefeitura pagando 3. Então, por que que dá para montar um hospital, atender bem as pessoas e o empresário ainda ter o seu dinheiro de volta? Porque ele vai fazer gerência, ele não vai comprar medicamento superfaturado, enfermeiro vai trabalhar o período integral que tem que trabalhar, não vai ter aqueles comissionados que vereador indica daqui, indica dali, e fazem uma verdadeira lambança, tá certo? Então, ele vai tratar com eficiência. Então, esse hospital dá para fazer. A cidade de Caieiras já fez esse modelo, está dando muito certo lá. Interessante que a população usa um hospital particular, achando que, inclusive, ele é um hospital público, e não é. Foi uma PPP. Vai dar tão certo que, além desse aqui para cirurgias, Leandro, nós vamos colocar um hospital também de verdade ali no segundo subdistrito. Estou assumindo esse compromisso lá com a minha região. Tá? Sou morador do segundo subdistrito há mais de 40 anos, são 44 anos, cheguei com 11 anos de idade aqui, e a nossa região, o nosso lado de lá, ele é completamente esquecido. Somos os maiores pagadores de IPTU da cidade, é lá, é o lado de lá da cidade, como muitos aqui insistem em dizer, ah, você é lá do outro lado, eu sou lá do outro lado, com muito orgulho, com muito carinho lá, pelo meu segundo subdistrito. Vamos levar um hospital lá também, tá? Só temos hoje lá a UPA Avaré, a UPA Bangu, né, na Rua Varé, insuficiente para cuidar de quase metade da cidade, camarada. Temos lá o quê? Um pronto-socorro, né? O nome UPA nada mais é do que os prontos-socorros de antigamente. Uma só, é muito pouco. O restante são os postinhos de saúde, como a população mesmo chama, postinho. Santo André não é inho, cara. Santo André é grande, Santo André é gigantesco.
Doutor André?
Candidato, em uma das suas falas, se reportou bastante a questão de controlar, né, as contratações, os fornecedores. Então, pergunto, se o candidato tem intenção de criar uma controladoria geral no município e na esteira, então, acompanhar as contratações públicas, e aí como elas se darão agora com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance também, então nas licitações, tanto nos processos antigos e dos novos.
Ótimo, ótimo, que bom, que bom. Vou precisar da sua parceria, vou precisar da entidade OAB participando conosco. Como a gente está falando de transparência com atitude, não só falácia, tá? Eu conversei com um rapaz aí, é um excelente médico, fiz até o convite, caso, né, ele queira assumir a Secretaria de Saúde. Ele não é do meio político, não está ligado a partido político nenhum, mas é um expoente maravilhoso que nós temos aqui na nossa cidade. Falei, escuta, a gente ganha na eleição, você por acaso toparia ser o nosso secretário de saúde? Eu falei, olha, com outros candidatos aí eu não confio, eu não topo não, mas com você eu topo. Aí ele falou, inclusive, eu tenho conhecido, porque eu opero muita gente aqui dentro da cidade e tal, tem o pessoal do Ministério Público, eu só toparia se eu conseguir trazer o Ministério Público para acompanhar as licitações e as contratações. Eu estiquei a mão para ele assim na hora, falei, é isso que a gente está querendo. Então, doutora Andréia, a OAB será convidada, pode anotar isso, é compromisso, a OAB será convidada a participar conosco para dar muito mais transparência. Tá? Eu não tenho o que esconder, eu quero as coisas abertas. Vocês estão falando com um candidato aqui, a prefeito, que usa o mesmo número de telefone há mais de 22 anos, e eu tenho a honra de ter o cartão da minha empresa com esse mesmo número de celular. Nós temos o cartão de quando eu era vereador, 8 anos, está lá impresso esse número de celular. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, também da mesma forma. Então, assim, eu não quero nada escondido, eu quero, não quero me esconder, eu quero mais é ser achado. Então, nós vamos trazer figuras e entidades importantes como a OAB para participar. Vocês serão convidados. Já fiz essa provocação, inclusive, esse convite lá para o Pedro Cia, lá na CISA também. Falei, ó, não pense que, né, a figura de prefeito tem uns que se acham magnânimos aí e autossuficientes. Isso aí é uma tolice, isso é um erro crasso que tem levado a nossa cidade, as nossas economias e o poder público aí ao descrédito total. Então, a gente vai governar a cidade com a própria cidade. Então, entidades como a OAB serão convidadas, e eu espero que mais do que isso, né? Quase que uma convocação. Então, pegue lá o seu staff lá para nos ajudar. Tá? A responsabilidade é de todos nós. Eu não tenho aqui aquela vaidade de querer dizer que eu sou o cara. Imagina, nós somos a cidade. Eu acho que esse seria um slogan muito melhor para a gente se utilizar. Tá? Nada de salto alto, nada de arrogância, muita simplicidade, sabedoria para tomar as decisões certas, né? Resiliência, são coisas que têm faltado bastante na nossa política, infelizmente.
Ailton, você fala no seu plano de governo na criação de 4 subprefeituras, sendo 2, inclusive, no segundo subdistrito, no qual você já falou sobre o seu amor por ele, né? Como vai funcionar essas subprefeituras? Elas vão ter alguma liberdade para fazer algo, lógico, dentro do plano estabelecido pelo governo central, mas terão um pouco mais de liberdade para fazer algo detalhado? Como vai ser essa administração? Prefeitura e subprefeitura?
Vamos lá, não são 4 não, Carlos, são 2, tá? Serão 2. Uma lá no segundo subdistrito, e aí a gente vai ver a localização melhor ali, que atenda principalmente região... Parque das Nações, Utinga, Camilópolis, ali está mais ou menos o eixo, né? Porque Novo Oratório, Capuava, Ana Maria, está tudo ali por perto, tá? Então, achar alguma centralidade boa ali para que a gente leve. E lá na Vila Luzita, porque também temos praticamente uma outra cidade lá. Falei disso agora há pouco com um colega aí, que Santo André, infelizmente, na realidade nós temos 3 Santo Andrés. Um segundo subdistrito, né? Onde já houve um movimento forte. Quando eu cheguei aqui em 77... A minha mãe foi empregada doméstica na casa do senhor Custódio, ele era morador ali da Avenida Alfredo Maluf, e lá a casa dele era um QG de emancipação da nossa cidade e da região lá do segundo subdistrito. Ou seja, as pessoas lá não se sentem incluídas com a política daqui. É interessante isso. Tem esse sentimento lá. Tá? Então, uma subprefeitura lá resgata, no mínimo, esse respeito que os pagadores de IPTU... Olha que interessante. Nós levantamos esses dados. Segundo subdistrito é quem mais paga IPTU na cidade. A gente achava que fosse aqui e não é. É lá. E uma outra que é ali no Jardim Santo André, que é outro mundo também, esquecido ali. Nesse exato momento que a gente está conversando aqui, tem uma comunidade lá chamada Vila João Ramalho, tem a comunidade dos Eucaliptos. Uma senhora, para chegar na casa dela agora, se estiver voltando do trabalho, ela vai subir engatinhando lá, no meio do barro. Questão das ocupações que foram feitas de forma desordenada, né? Muitos partidos aí sendo coniventes, até hoje, inclusive, o próprio governo... A gente vê que faz vistas grossas, foram lá ganhar voto para eleger candidatos de fora, né, para deputado federal na última eleição, tá certo? Então, são duas subprefeituras. Levar o mínimo do mínimo do mínimo, ou, né, para ser mais exato, quando você coloca essa presença do poder público lá, primeiro você já mexe na centralidade da cidade, tá? As pessoas mais perto das suas casas resolvendo as suas questões. Isso não é só com a subprefeitura, não, tá? Os comércios locais também. Nós temos vários centros comerciais aqui que a gente precisa fazer tudo isso. Então, as subprefeituras levarão ali o atendimento do Semasa, o atendimento do construtivo, o atendimento, inclusive, da área da saúde, por que não? Tá? Porque nós vamos colocar aí uma cidade mais interativa. A inteligência digital, ela fará parte. Então, quando você coloca fisicamente lá a presença do poder público, no mínimo você já tem um resgate de cidadania lá, Carlos. Então serão duas subprefeituras, num primeiro momento, a gente levando uma estrutura que o munícipe possa chegar ali e ser atendido. Se você não tiver um mecanismo local para resolver na hora, você recebe ali aquela demanda, vem para cá para o centro, decide-se aqui e leva a resposta rapidamente, perto de onde a pessoa está, perto de onde a pessoa mora. Tá? Isso é mais do que um gesto. Na realidade, você começa a trabalhar o resgate de todo esse valor e trazer as novas, né, ou essas cidades separadas aí, para juntar em uma só, para que a gente tenha mais harmonia e as pessoas se sintam representadas. Ainda falando, lá eu passei batido aqui, né, a questão da lei de responsabilidade fiscal, das contratações que a doutora Andréa falou, né, é interessante como ficou tão travado, tão lacrado, como a meninada fala hoje aí, a rapaziada fala hoje aí, as questões dessas transparências, né? Nós tivemos escândalo aqui grande, a operação Protocletos, né, da Polícia Federal, compra de fraldas aí superfaturadas, né, mais de 1,5 milhão gastos aí. Eu não recebi minha fralda, porque era uma fralda por habitante aí, a minha não chegou até agora, né, estou aguardando aí, né? É muita sujeira aí, por isso tanta fralda assim. Nós tivemos duas visitas da Polícia Federal aqui na nossa cidade, infelizmente. Você conversa com 10 pessoas, 8 ou 9 não sabem disso, não sabem disso, tá? Temos aí, já ouvimos, já lemos muita coisa aí, de uma central de convênios ali na fundação, né? Tem, parece que foi feito lá uma auditoria, aponta-se ali muitos contratos dentro desse covidão aí de uma forma errada. Nós tivemos hospital de campanha construído dentro de um estádio, quando um Aramaçã estava ali, era só fazer uma parceria, era só pedir, você entendeu? Então, a gente teve uma malversação de dinheiro público aqui sem precedentes na história da cidade. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui também, olha só, nós pegamos a cidade, o atual governo, com 320 milhões de dívidas vencidas. Aí, olha, equalizamos as nossas dívidas. Sabe o que foi o truque aí? Chamar os fornecedores e dizer assim, olha, não vou pagar nada para vocês do que o outro governo ficou devendo, vamos dar um chute lá para 6 meses, daqui a 6 meses a gente conversa. Mas vocês podem continuar fornecendo aqui, os mesmos fornecedores. Não vamos verificar se o preço que vocês estão fazendo aqui está caro ou barato. Ó, quem comprar em janeiro, eu pago em fevereiro. Tá bom. Com isso, limpou-se o nome da cidade sem gastar um centavo. Olha a malandragem. E aí permitiu com que a cidade pudesse se endividar em mais de 1 bilhão. Então hoje nós temos, ao invés de 320 milhões, 1 bilhão e 320 praticamente aí, de endividamento, sem contar a entrega do Semasa, da maneira como foi feito. Eu chamo de entrega, porque foi um presente lá para o Dória, né? A cidade deu um presente, ficou com ônus agora, vai ter que mandar funcionário embora, vai ter que fazer uma grande estruturação aí, né? Mas vamos lá, a gente está aí para fazer, não teremos acanhamento nem covardia para fazer o que precisa ser feito.
Candidato, quero agradecer a gentileza da entrevista, agora o senhor tem 1 minuto e meio para suas considerações finais, por favor.
Vamos lá. Falar de inovação. A inovação será a nossa principal ferramenta, tá? Nós montaremos aqui, traremos para cá, tiraremos do papel o parque tecnológico, começando pelo centro de inovação. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, lá no CRAS, onde tem o CRAS ali, nós vamos remover o CRAS dali, levar ele lá para perto do Rodoanel. Vamos ver um terreno ali para abrigar. É uma atividade que precisa, é importante para a cidade, mas está hoje no melhor terreno que a cidade tem. Ali nós vamos montar um centro de feiras, negócios e exposições juntamente com o nosso centro de inovação. Tá? Isso trará a inovação para a nossa cidade, as smart cities, na cidade 4.0, a internet das coisas e tal. É nesse caminho que a gente vai trilhar. Empresas não poluentes, empresas que faturam mais, empresas que estão comprando a inteligência das pessoas e não o serviço braçal, empresas que pagam muito melhor. Esse caminho é o eixo do desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Então, tenha certeza, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, você que está nos assistindo, estudei e me preparei muito para governar essa cidade. Quero deixar um legado aqui. O filho de empregada doméstica que veio, às vezes aqui em toda a adversidade, mas que foi muito bem acolhido por essa cidade, conseguiu aqui fazer o seu maior e o seu melhor patrimônio, que é a família. Estou colocando a família nisso. Minhas filhas, meus filhos, meu filho tem aparecido nas peças aí de divulgação da nossa campanha, minha esposa da mesma forma. Então, você, andreense, eu peço o seu voto. É um voto de confiança para alguém que vem fazendo por onde? Desde quando fui vereador, os números nossos vêm mostrando. A primeira eleição, nós tivemos 2 mil votos para vereador, na outra 4, na outra 6, para deputado 22 mil, na última para deputado mais de 40 mil e para prefeito 50 mil votos. Isso mostra uma aprovação crescente. E assim, campanha simples, feita sob medida, do jeito que a gente está fazendo aqui, conversando com você. Não negociamos nada. Os contratos da prefeitura serão revistos um por um. Tenha certeza que será o e trará probidade aqui. Então, a você, no próximo domingo, eu conto com o seu voto. Meu número é 40, Ailton Lima, com muita alegria, com muito entusiasmo, para a gente trazer uma Santo André grande, mas grande de verdade mesmo, não só na propaganda, uma cidade real.
Muito bem. Este foi Ailton Lima, do PSB, candidato a prefeito em Santo André. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.